Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e o nosso convidado é o meu segundo coelho favorito da Nintendo. Ele só perde pros Rabbids.
Aí sim, hein?
Eu sou o Luiz Kuntz e acho que o convidado de hoje vai me deixar mais nintendista do que eu já sou.
Bom, aí sim de novo. Gostei. Tô carregando a bandeira aqui hoje.
Bom, os fãs mais atentos da Nintendo já se ligaram que o episódio de hoje é um papo muito especial com o Rodrigo Coelho do canal Coelho no Japão. Então sobe o som, Gui, que hoje é o dia de Switch aqui no Jogo Raro. Galera, antes de começar o nosso programa, eu queria fazer alguns agradecimentos e deixar alguns recadinhos bem rápidos. Primeiro, eu queria deixar um muito obrigado de verdade para todos os nossos ouvintes, a imensa base de ouvintes que a gente vem recebendo nos últimos tempos, em especial algumas figuras muito importantes, como por exemplo o Soji, nosso colega, que foi muito generoso de aceitar o nosso convite, depois se mostrou um grande fã, e é muito bacana quando a gente percebe que a gente é fã mútuo, assim, né? A gente gosta muito do trabalho dele, e ele também gostava do nosso trabalho, então foi um casamento especial. E Soji, muito obrigado, sei que você está nos ouvindo aí, foi um prazer gravar contigo, e você está convocado, meu amigo, para estar sempre aqui com a gente, volta e meia, revisitando novos temas, falando sobre coleções, sobre consoles, enfim, a gente vai estar sempre recorrendo a você aí para te ouvir. Foi um prazer estar contigo aqui. Eu queria também deixar um agradecimento especial à imensa base de colegas aí que estão divulgando o nosso podcast. Nosso podcast está figurando... A gente era um podcast muito pequenininho, é ainda um podcast muito pequeno, que começou há pouco tempo. E hoje já a gente teve a grata surpresa de perceber que a gente já está entre os 20 podcasts de jogos mais ouvidos aqui no Brasil. E pra gente é uma alegria enorme, porque a gente está do lado de tanta gente bacana que a gente já ouvia e já era fã. Então é muito legal perceber essa imensa base de amigos que vivem e dividem o mesmo amor que a gente tem pelos jogos. Então isso é muito especial mesmo. E o último recado é convidar você a baixar o aplicativo Orelo. É um aplicativo muito bacana, de uma startup brasileira. Então, se você quiser ouvir podcast, conheça o Orelo, é um aplicativo muito legal. E a gente, o Orelo tem um olhar diferente para o produtor de conteúdo, né? Porque por meio da plataforma do Orelo, as pessoas podem financiar coletivamente os programas, podem ajudar doando, enfim, alguns recursos. Isso nos ajuda na questão da produção propriamente dita do programa. Bom, é isso. Muito obrigado ao nosso querido amigo Rodrigo Coelho, que está aqui agora com a gente, que vai, de alguma forma, abrir essa caixa preta aí do Nintendo para alguns, né? Para mim, especialmente, que gosto muito da plataforma, tenho um carinho muito grande, mas não sou um entusiasta tão grande quanto é o Luiz, que é um grande apaixonado pela Nintendo. Então a gente queria começar o nosso papo aqui, saber como é que você começou a conhecer, digamos assim, os games, né? Como é que foi a tua primeira experiência? Foi com o Nintendo também? Ou você vai dar um plot twist aqui, dizer, não, eu comecei com outra plataforma, enfim. Como é que começou a tua história dentro dos games aí, Coelho?
Gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Tô feliz de estar aqui com vocês. Muito legal bater esse papo com vocês. Samuel, Luiz, e olha só, eu estou vendo vocês dois aqui enquanto a gente grava, e eu quero parabenizar o Luiz ali atrás dele, cara, ele tá com o Xenoblade Chronicles, eu já fiquei assim, caraca.
Eu coloquei como um easter egg, eu ia perceber, Rodrigo.
Essa é a primeira coisa que eu reparei. Maravilhoso, maravilhoso, inclusive a história desse jogo ter vindo pro Ocidente é uma história memorável, assim, porque... Ele era um jogo que não seria lançado no Ocidente, ele foi só lançado no Japão, junto com alguns outros RPGs, né? E os fãs fizeram uma movimentação muito grande, inclusive as pessoas podem pesquisar, se chamou Operation Rainfall. E eles conseguiram fazer com que a Nintendo trouxesse pro Ocidente, cara, Xenoblade. E o CD do Wii, inclusive, e principalmente esse aí que tá ali atrás, ele era bastante raro durante muito tempo, né? E ele era muito caro de você conseguir depois do lançamento do jogo, né? Era uma peça bem rara. Então eu fico feliz que ele tenha sido relançado no Nintendo Switch e mais pessoas puderam apreciar essa obra maravilhosa, que é um jogaço, né? Muito bom, cara, adorei. Mas falando sobre... Começando do início, né? Cara, eu sou um grande fã de Nintendo desde que eu me entendo por gente. Eu não me lembro quando foi que eu comecei a ter interesse por jogos, porque eu acho que foi uma coisa que eu, desde pequeno, gravitei sobre, sabe? Tinha videogames lá em casa. Eu me lembro de ter tido um Atari... lá em casa, eu lembro da fitinha, eu não me lembro de jogar o Atari, mas eu me lembro da fitinha dele, que era Come-Come, não era nem Pac-Man, né? Provavelmente era um Phantom System, não sei, era antigo. Eu não me lembro muito bem de ter jogado. E eu lembro que a gente teve o Master System também, e eu estraguei o Master System dos meus irmãos. Começou um problema lá em casa, dos meus irmãos, que são mais velhos do que eu, né? Não quererem deixar eu jogar o videogame deles. isso foi o kickstart para eu iniciar o meu primeiro videogame, que eu já conto para vocês. Mas é porque eu peguei um fiozinho do Master System, que a gente jogava muito Alex Kidd, eu adorava aquele jogo, muito legal, que tinha na memória, sabe?
Sim.
E eu coloquei o fio da televisão na tomada do videogame que era comprado. Primeiro que eu tomei um choque. E aí eu estraguei, eles ficaram bravos comigo. Enfim, vocês já devem ter passado por alguma coisa assim, não sei. Filhos, crianças, né? Mas aí, acabou que o meu primeiro videogame eu tive na era do Super Nintendo. Meus irmãos, eles já tinham Super Nintendo, já jogavam. Mas eles não gostavam muito que eu jogasse. E o meu pai, pra acabar com essa briga, ele falou assim, quer saber? A criança não vai fazer diferença nenhuma, vou comprar aquele Nintendinho velho do seu primo e vou dar de presente pra ele. Então meu pai pegou o Nintendinho velho do meu primo, comprou por uma mixaria lá, que ele só queria se desfazer, e me deu. Só que aquele Nintendinho, ele vinha com essa zapper que tá aqui atrás de mim, ele vinha com Duck Hunt, ele vinha com o Super Mario, tinha o Super Mario Bros. 3, que inclusive era aquela versão brasileira, que a capa era diferente, provavelmente piratão também, e que ele tinha uma diferença no jogo, que quando você apertava Select no menu de seleção, você conseguia escolher um item qualquer, uma estrelinha, um P, e aí você podia entrar na fase com aquele item. A primeira vez que eu joguei o jogo original, depois de ter a infância inteira jogando o Super Mario Bros. 3, com esse jeito, eu estranhei muito que eu não podia ter essa seleção de itens a hora que eu quisesse.
Não tinha um hack embutido ali, o Game Shark embutido.
Game Shark! Então, foi interessante isso. E claro, a mais especial do meu coração, que foi a fita dourada de The Legend of Zelda. E essa eu guardo com muito carinho até hoje. Então, isso me marcou pro resto da minha vida. A maior parte da minha infância eu passei jogando os jogos da Nintendo. E, cara, eu só citei jogos que são de explodir a mente aqui, né? O Super Mario, os dois que eu tinha, né? Eram jogos incríveis. E Duck Hunt era um jogo que você interagia na vida real com o que estava acontecendo na tela. Então, para a cabeça de uma criança, aquilo ali era outro mundo. E aí, The Legend of Zelda, que era um jogo onde eu simplesmente podia explorar onde eu quisesse, na ordem que eu quisesse, não tinha progressão de nada. E o jogo, cara, era tipo assim, tinha momentos que, pô, eu vou jogar uma bomba aqui pra matar esse inimigo. Eu jogava perto da parede, pum, de repente tinha uma passagem secreta naquela parede. Cara, aquilo pra cabeça do pequeno coelhinho foi uma coisa que marcou pro resto da minha vida. E eu virei um fã de Nintendo pra sempre. Então foi assim que começou a minha história.
Ô Coelho, deixa eu aproveitar então. É tirar uma dúvida que talvez você já explicou para os seus inscritos, mas talvez os nossos ouvintes de podcast não sabem. Conta bem rapidamente um pouquinho da sua experiência gamer de viver no Japão, mas o fato gamer mesmo, né? Já que o Japão é a meca dos videogames. E outra coisa, que essa eu acho que é uma dúvida da galera, por que que o teu canal não mudou para Coelho no Brasil quando você retornou para as terras brazucas?
Essas são duas pautas muito boas, cara. A primeira é uma paixão incrível, né? Você ser gamer, você morar no Japão, e eu morava em Tóquio, o que é especialmente legal. O primeiro impacto que eu tive foi que quando eu cheguei lá, eu já morei no Japão duas vezes, né? A primeira vez foi em 2010, quando eu fui pra estudar e depois fui pra trabalhar, né? E tava lançando o Monster Hunter Generations. Monster Hunter Generations Ultimate, porque lá no Japão era Monster Hunter X, né? Cross. Double Cross lá. E, cara, no meio da rua eu ia andando e tinha um stand gigantesco de Monster Hunter com os personagens dançando e a música de Monster Hunter tocando. Pam, 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 pam. E aí, do nada, em outra rua, você tava andando, passava um carro de som com a música de Monster Hunter. Inclusive, algo que ao longo de todos os meus anos morando no Japão acontecia direto. Eram carros de som tocando a música de Dragon Quest. Toda hora tem algum lançamento novo de Dragon Quest no Japão, seja no pachinko, no arcade, ou qualquer coisa assim. Um anime, ou alguma coisa. Então, eles, toda hora, em algum momento, aparecia um carro de som, e todo mundo conhece essa música. Então, as pessoas param pra olhar e gostam. Os japoneses, eles têm um apego muito grande com essa franquia, né? E isso é muito legal. O videogame, ele faz parte do seu dia a dia. Até mesmo se você só tá indo pro seu trabalho. É, uma coisa que eu costumo contar pras pessoas que eu sempre ficava impressionado é que, assim, parece que a Nintendo, ela é dona do Japão, assim. É claro que a Nintendo e o PlayStation igualmente, mas a Nintendo, eu acho que por ser mais antiga, tem ainda mais o apego emocional, né? Quando você entra, por exemplo, na Yamanote Line, né, a linha ali que tem em Akihabara, em Tóquio ali, uma das estações é Akihabara, por exemplo. Você entra dentro do trem e sempre tem aquela televisãozinha passando as propagandas, né? E em dado momento, em todos os trens diferentes no Japão, eles têm um aviso, que é o aviso da estação de trem, ou a prefeitura, ela faz algum aviso. Só que esses avisos na Yamanote Line e algumas outras linhas, eles são feitos com personagens da Nintendo. Então, os da prefeitura, aparece a Isabelle de Animal Crossing, e aí ela aparece lá e fala, olá a todos, não sei quem, japonês, e aparece lá os avisos que eles querem dar. Com um personagem de Animal Crossing. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei, que isso? É uma propaganda do jogo? Não era propaganda do jogo. É propaganda mesmo, que eles querem passar as informações. E as pessoas adoram esses personagens, então eles conseguem passar efetivamente a informação, né? Porque as pessoas param pra ler. E a outra coisa, muito legal, também na mesma linha, é que às vezes aparecia o Super Mario original, e ele andando na fase dele, ele entrava no cano e entrava pro Underground. Sabe aquelas fases secretas? Fases secretas não, mas você pegava o cano no Underground, às vezes tinha uma fase pra você pegar moedas.
Perfeito.
Em vez das moedas aparecendo ali, era um aviso também da linha de trem, né? Tipo, ah, essa linha tá atrasada, não sei o quê, ou então, ah, a estação tal, não sei o quê, alguma coisa relacionada a isso. Eu achava muito interessante isso. Sem contar que você consegue comprar o que você quiser de videogame com o salário que você ganha lá, né? Ninguém sente falta, assim. Se você quer uma coisa, você simplesmente trabalha e compra. Então, essa eu acho que é a principal diferença, assim, né? Muito legal isso lá.
E nos fala, por que não coelho no Brasil, não é?
Olha, foi uma coisa que eu pensei muito sobre por que se eu deveria mudar o canal. Aí eu pensei, não, coelho no Brasil ia mudar muita identidade. Não, eu pensei, agora coelho do Japão, porque era o coelho que ele veio do Japão. Só que eu cheguei à conclusão, depois de conversar com muita gente, de que assim, eu tive que fazer uma escolha quando eu cheguei no Brasil. É, eu tive uma oferta de emprego bastante tentadora do meu último chefe antes de eu ir embora do Brasil. Ele queria me recontratar para uma outra empresa que ele estava trabalhando. E aí eu pensei, cara, ou eu volto para um emprego comum, ou eu provavelmente não vou ter outra chance na minha vida de apostar nesse sonho que é viver de YouTube, viver fazendo isso que eu realmente amo mesmo. Eu amo também design, né? Eu sou designer, eu faço sites, aplicativos na parte de design, de UX e também de front-end, né? Eu faço a codificação também. Só que, cara, minha paixão sempre foi videogame, sempre foi Nintendo, e eu pensei, essa é a minha chance. Então eu falei, cara, eu vou apostar tudo nisso agora. E conversando com muitas pessoas, a gente percebeu que seria ruim para os algoritmos do canal eu mudar. Muitas pessoas já estavam acostumadas com esse nome, eu já tinha uma logo, uma marca que as pessoas já veem aquela marca e reconhecem. E além disso, o meu canal já estava verificado pelo YouTube. Se eu mudo o nome do meu canal, eu perco a verificação do YouTube. Além de ser ruim para os algoritmos. Então, se eu vou apostar num novo momento da minha vida e isso vai atrapalhar, sabe, não faz tanta diferença assim o nome do canal. Claro. Mantive. Simplesmente porque tá todo mundo já acostumado. Muita gente até hoje me pergunta, mas a galera já se acostumou, né? Não é um segredo para ninguém já há muitos anos, então. Desde 2019, final de 2019 que eu voltei.
Acho que foi uma boa escolha. O nome do canal é bem bacana.
Obrigado. Eu fiz o nome desse canal porque a intenção dele não era ser especificamente sobre Nintendo, era ser sobre mim. Acabou que virou sobre Nintendo porque é sobre as coisas que eu gosto, né? E naturalmente eu ia falando sobre Nintendo, então virou mesmo naturalmente sobre isso. Mas eu fazia muitos vlogs mostrando as curiosidades no Japão. E mesmo depois que eu voltei pro Brasil, nos eventos que eu fui, na CCXP, na Brasil Game Show e tudo mais, eu também fiz bastante vlogs, né? Eu só meio que mudei um pouco agora, porque a pandemia me forçou a ficar só em casa, né? Então, não tinha mais como sair na rua mostrando as coisas.
E como é que surgiu a ideia do canal? Quer dizer, ele antecede a tua ida pro Japão? Não, você começou a gravar lá? Como é que surgiu a ideia do canal?
Na verdade, o canal em si não antecede a minha ida no Japão, mas eu sempre gostei de criar conteúdo. Desde pequeno, assim, eu engajava com comunidades de fóruns de videogame e sites de videogame, e eu escrevia análises de jogos, eu lia a Nintendo World, eu falava, caraca, que legal, eu quero fazer isso que esses caras fazem, né? E aí eu sempre escrevi muito sobre games. E Eu nunca deixei de fazer isso. Mesmo sem ter um meio para veicular isso, eu postava, por exemplo, unboxings ou análises em vídeo em páginas de amigos do Facebook. Uhum. Grupos fechados de amigos no Facebook, mandava no WhatsApp, porque eu gostava de fazer isso, sempre gostei. Até que um momento, um amigo meu, ele tinha uma página chamada É Nintendo ou Nada. Ele falou, pô, Coelho, eu posso postar lá? Aí eu falei, ah, pode, não tem problema nenhum, posta lá. E ele começou a repostar esses vídeos meus no É Nintendo ou Nada. E muitas pessoas começaram a acompanhar. Só que o momento que virou a chavinha pra mim, que eu falei, cara, eu vou fazer o meu próprio canal, foi que eu percebi que eu gostava muito mesmo de fazer isso, eu gostava muito de ter essa interação com as pessoas, e eu comecei a querer fazer vlogs sobre mim, não só sobre Nintendo, falar sobre outras coisas que eu queria viver, né, que eu tava vivendo no Japão. Eu falei, cara, eu vou criar o meu canal, que daí eu falo de Nintendo, posto nos dois, tanto no meu canal quanto na Nintendo Nada, e eu mostro minha vida aqui. Só que explodiu, porque eu tive a oportunidade de ser talvez um dos primeiros brasileiros a jogar o Nintendo Switch. Porque antes do lançamento do Nintendo Switch, que foi em março de 2017, em janeiro, a Nintendo ela fez um evento para a imprensa em dois locais do mundo. Um evento para a imprensa em Nova York e um evento para a imprensa em Tóquio. Ou melhor, em Tóquio ele era aberto ao público. Em Nova York ele era aberto para a imprensa. Então toda a imprensa do Ocidente, que foi convidada e tal, eles foram para lá. Só que o Japão tem um fuso horário de 12 horas antes, né? Então, o evento em Tóquio aconteceu um dia antes. E eu tava lá, entendeu?
Que massa!
Então, eu comecei a mostrar as coisas no... Tipo, eu ganhei umas revistas da Nintendo especiais, que eles nunca veicularam em outros lugares. Era só quem tava na fila do evento do Nintendo Switch lá. E eu mostrei isso em vídeo. Eu vi que as pessoas começaram a ficar com muitas dúvidas. E eu comecei a tirar essas dúvidas. Eu não fiz lives no evento, mas eu praticamente fazia o vídeo em tempo real. Tanto que eu tava nas filas, por exemplo, pra jogar o novo Mario Kart ou ARMS, e as pessoas, uhum. Fazia um vídeo na fila mostrando como é que tava o evento, falava assim, galera, eu vou jogar esse jogo agora, mandem suas dúvidas aqui nos comentários. E aí o pessoal mandava, eu jogava, e depois eu fazia um segundo vídeo contando como é que foi a minha experiência com o Nintendo Switch. Isso um dia antes do resto do mundo.
Que massa.
Então, eu nem sabia que era um dia antes do resto do mundo, eu só tava lá porque eu sou fã. Só que muitas pessoas começaram a me acompanhar e nunca deixaram de me acompanhar. Então foi assim que nasceu com ele no Japão. Interessante, né? Tava no lugar certo na hora certa. E o pessoal começou a gostar mesmo do conteúdo, da forma com que eu me comunicava.
Eu tenho a impressão de que essa é um pouco de regra de sucesso, né? Quando a gente faz uma parada que a gente ama demais, demais, e a gente coloca tanta energia, tanta coisa naquilo, e aí as pessoas que estão do outro lado, seja da tela, do livro, do rádio, de qualquer meio que seja, percebem esse amor, né? Percebem esse carinho e se conectam diretamente. Então, é aquela coisa do... Não parece que é trabalho, não parece que é, né? Parece que é uma coisa que a gente faz porque a gente literalmente... Parece não, porque de fato é. A gente ama tanto aquilo que vai fazendo e as coisas, invariavelmente, tendem a ter sucesso. No mínimo, um pouco do que a gente sempre brinca aqui, eu e o Luiz. É quando a gente faz o jogo raro pra gente ouvir no final do dia, né? Tipo, se a gente tiver mais gente, mais amigos ouvindo e curtindo, tá lindo! Não precisa de ter, entendeu? Então, quando você coloca tanta energia, tanto amor, tanto carinho pra fazer uma coisa e você traz mais gente pra esse espaço, a gratidão é muito maior, né? Porque você começa, de alguma forma, a dividir com pessoas o mesmo amor que você tem pelas coisas.
A minha impressão é que o Coelho, ele nem precisa dizer que ele gosta do que
não.
faz. Tá muito na cara, na voz do Coelho, que ele gosta muito, na empolgação.
E sabe o que é legal, gente? Assim, hoje eu sou muito realizado com isso tudo, porque... Eu sempre fui apaixonado por isso, só que eu sou de Mato Grosso do Sul. E eu não tinha muitas pessoas da minha família. Meus irmãos, eles jogavam videogame, mas assim, era um passatempo deles ali. Eles não gostavam de comprar uma revista pra ler sobre jogos. Então, eu não tinha com quem conversar sobre isso muito, sabe? Alguns amigos meus gostavam, mas eram poucas pessoas que gostavam disso como eu gostava. E eu era o esquisito da família, que era o nerdão do videogame, entendeu? Então, hoje em dia, eu ter tantas pessoas com quem eu possa compartilhar isso é uma realização pessoal pra mim, sabe? É maravilhoso isso. Então,
muito bom.
Tenho muita sorte.
Fala pra gente um pouquinho do teu podcast, né? Do Final Level, quer dizer, como é que ele surgiu, do que ele se trata. Enfim, conta pra gente também essa faceta tua em áudio aí.
Olha, eu sempre gostei dos mais diferentes formatos de criação de conteúdo, né? Como eu falei, eu escrevia, eu faço vídeo... E a gente iniciou um projeto no meu canal, que era o Coelho Cast. Ainda acontece, só que ele não tem uma frequência certinha. E é um podcast focado em Nintendo. Quando eu voltei pro Brasil, Um amigo meu que trabalhava no Final Level, o Dan, no caso, joga Dan, e o Cardoso, que também trabalhava no Final Level, eles já estavam há alguns anos tentando fazer um podcast de games dentro do Final Level, que é uma plataforma de entretenimento grande, só que não tinha um viés de podcast e eles não estavam conseguindo fazer. Finalmente eles conseguiram fazer um projeto e o Final Level falou assim: tá bom, mas vocês têm que tocar isso de forma independente. O Final Level vai ajudar no que a gente pode aqui, mas é de vocês isso aí. Beleza. Aí eles falaram, cara, a gente precisa... O Cardoso, que é o diretor do podcast, ele não queria participar das produções em si. Ele gosta mais da parte organizacional, de direção, né, de escolha de pautas, e ajudar tudo por trás das cortinas ali, apesar dele participar de vários episódios hoje em dia. E aí o Dan, ele falou assim, cara, eu gosto do Coelho, eu acompanho o conteúdo dele, eu acho que ele é uma pessoa que se comunica bem, e ele tem um podcast também, ele tem experiência, e eu acho que pode dar liga, eu acho que vai ser uma coisa legal. Então, simplesmente, ele chegou pra mim e falou assim, Coelho, você quer fazer um podcast, cara? A gente não tem nada, mas é um projeto que a gente acredita muito. E ele me pegou bem nessa fase que eu tava de expandir as coisas que eu queria fazer e trabalhar com isso. Então, eu topei na hora. Não importava o motivo, eu também gostava dele. Eu falei, cara, só vamos, entendeu? Vamos fazer o nosso melhor aqui e você pode contar comigo 100% assim pra esse projeto. Então eu entrei de cabeça no Final Level Cast, que é o nome do podcast, que o pessoal pode encontrar, inclusive. E assim, ele é um podcast que não é focado em Nintendo. O grupo hoje em dia, somos quatro, né? Principais, que sou eu, o Joga Dan, a Marcia Effect, que ela entrou depois, né? Então é muito bom também ter sempre a presença dela ali, as opiniões dela. O podcast melhorou muito depois que ela entrou. E o Cardoso, que é o diretor do podcast. Então somos nós quatro. E cada um tem gostos muito diferentes. O Cardoso, ele é mais PC gamer. O Dan, ele é mais alinhado comigo ali em termos de Nintendo, mas ele joga muito também PlayStation e Xbox, ele tem todas as plataformas. Eu sou mais focado em Nintendo, mas eu tenho um PlayStation 4 também, que eu jogo os principais jogos nele. E a Márcia, ela é mais focada nos jogos indies. Então, tem um casamento muito bom ali. E o Final Level Cast acabou que, em 2020, a gente ganhou a premiação do Cubo de Ouro de podcast 2020. E agora a gente tá concorrendo ao Prêmio Jovem, cara. Muito bacana, eu tô muito feliz também com o projeto Final Level Cast. A gente iniciou em janeiro de 2020, bem no iniciozinho ali, um pouco antes da pandemia. E tamo aí há um ano e 8 meses, 9 meses, um ano e 9 meses já. Sem pular uma semana sequer.
Boa. isso é uma batalha. E a experiência jornalística da CBN, como é que foi isso aí também? Me conta essa parte da CBN.
Foi muito legal, foi muito legal. Foi um projeto assim que também caiu no meu colo e eu abracei e eu falei, cara, foi muito bacana o convite que vocês fizeram pra mim. E o que aconteceu é que a CBN, ela tinha esse projeto toda sexta-feira com o Velberan.
Que né? Isso.
O Velberan, depois de um tempo, ele não podia mais participar. Ele falou, Coelho, eu recomendei você pra eles, porque eu acho que você tem um perfil bacana que vai dar liga, né? E deu, né? Tanto que a gente se deu super bem lá na CBN, foi muito legal. E toda sexta-feira eles me chamavam, eu escolhi a pauta, né? E eu sempre focava nessa pauta, não em Nintendo em si, mas no que estava acontecendo de mais importante no mundo dos games. Então, era muito bom também pra eu me inteirar sobre algumas outras coisas, né? Mais curiosidades, porque o público que ouve a CBN não é necessariamente um público que entende de videogames. Então, a linguagem que eu tinha que utilizar, a forma de explicar as coisas e as pautas que eu tinha que escolher tinham que ser pautas que fossem ter uma conexão com o público, né? Então, eu pegava, sempre quando tinha alguma notícia grande sobre um jogo novo de Star Wars, ou uma apresentação grande de PlayStation, ou alguma curiosidade relacionada a GTA, que é uma coisa que todo mundo conhece, ou tecnologia, uma inteligência artificial criou o seu próprio GTA, só observando o GTA, ou Pokémon, que hoje em dia faz parte da rotina de todo mundo, por causa de Pokémon Go lá em 2016. Então eu pegava essas pautas assim, e as mais importantes, tipo um lançamento de videogame novo, e eu trazia para o público da CBN, né? Então eu fiz isso ao longo de alguns meses, eu não me lembro por quanto tempo, até que eu também tive que fazer algumas escolhas em relação ao meu trabalho, e eu tive que deixar essa oportunidade, mas foi muito legal o tempo que a gente ficou junto lá.
Fazer rádio é uma experiência, de fato, muito especial, né? Porque é uma outra pegada. E é muito legal também, como você bem colocou, é um público muito rotativo, diferente, então é um exercício para fazer de se comunicar, né? Mas é muito legal mesmo.
Foi muito rico, eu aprendi muito com essa experiência, que é muito diferente do que eu tô acostumado, né? Falando pra um nicho muito específico, né? De Nintendo e também dentro do Final Level Cast Games, né?
Legal.
Foi muito legal.
Coelho, a Sony e a Microsoft, elas quando decidiram se estabelecer no Brasil, no ramo de videogames, vieram com uma proposta de oferecer ao brasileiro tanto os jogos digitais quanto físicos. Esse podcast aqui, ele trata muito da parte do colecionismo. Então a nossa pergunta vai mais ou menos nesse sentido. E eu quero captar de ti, assim, se tu tem alguma informação de algum insider da Nintendo a respeito. Ô Coelho, na sua opinião e na tua experiência, tem chance da Nintendo oferecer oficialmente aqui no Brasil também jogos físicos? Ou isso é um sonho sem possibilidade de concretização?
Olha, é uma conversa longa isso. E assim, respondendo de forma fria, sim, tem chance. Não por agora. A gente atualmente já tem alguns documentos oficiais de jogos que tem que passar pela oficialização ali da Anvisa e dos órgãos, né, brasileiros. E alguns desses jogos... Por exemplo, o Luigi's Mansion 3, que é um jogo da Nintendo, ele tem um pedido específico para distribuição no Brasil em meios digitais e em mídia física. Então a Nintendo ela fez esse pedido no caso de Luigi's Mansion 3 e algumas outras empresas também para alguns outros jogos para distribuir em formato físico no Brasil. Então existe sim um respaldo legal se eles quiserem fazer isso. Dito isso... A Nintendo ela iniciou uma nova operação recente na América Latina como um todo, não é apenas o Brasil. O Brasil claramente está em destaque porque somos o maior país da América Latina, um dos maiores países do mundo, né? Então, a Nintendo depois de ter saído do Brasil em 2015 por uma série de questões de impostos, né? Que eu estava até vendo recentemente uma live no Ultra N Podcast, eles chamaram um antigo funcionário da Nintendo brasileira, né? E ele deu uma série de informações aqui, por que a Nintendo foi embora na época, e eles falavam que na hora de importar os jogos e os consoles da Nintendo, eles tinham que pagar uma série de impostos, eram 5 impostos diferentes, e um era sobre o outro. Então, a somatória do primeiro, incluía no segundo, que incluía no terceiro, que incluía no quarto, e esse valor não era sobre o jogo, sobre o console que eles traziam lá de fora, pelo preço dele. Era sobre o preço dele somado ao preço do frete. Então, somadas as duas coisas... Em cima de todos esses impostos. Então, acabou ficando uma operação um pouco inviável para eles. E eles sofreram uma série de infortúnios aqui no Brasil. Eles decidiram ir embora, né? Eles não estavam sendo representados... Eles estavam sendo representados por uma empresa... pela Latamel e algumas outras empresas e tudo mais. Agora, a Nintendo, ela tá... Ela mesmo tomando as suas próprias atitudes aqui no Brasil. Claro que eles ainda têm parceiros locais aqui para distribuição. Por exemplo, a Ingram Micro... que eles distribuem o Nintendo Switch para os varejistas aqui no Brasil, né? Então, eles começaram ali com a Magazine Luiza, com a B2W, com a Amazon agora mais recentemente. Agora, eles estão fechando contratos com empresas um pouco menores, né? De médio porte ali, e para oferecer o Nintendo Switch nacional. Então, além disso, a Nintendo, ela, por exemplo, voltou em 2019 para Brasil Game Show para estar perto dos fãs. Né? E eles falaram, assim, com todas as palavras, que eles voltaram porque os fãs pediram muito. Então, eles voltaram para Brasil Game Show. Na Brasil Game Show, uma representante da Nintendo já falou que eles tinham um time de localização em português ali na Brasil Game Show, porque eles estavam trabalhando nisso. Provavelmente, esse mesmo time de localização que estava lá era o time que estava fazendo a localização em português do Brasil para o Mario Kart Tour, que é o jogo de celular da Nintendo. O próximo projeto deles agora foi o Mario Party Superstars, que vai vir em português do Brasil, o primeiro jogo do Nintendo Switch em português do Brasil da Nintendo.
Legal.
E eles estão o tempo todo contratando pessoas novas para traduzir para português. O tempo todo tem umas chamadas assim de pedidos de currículos e tudo mais. Então, a gente está vendo uma ação forte da Nintendo de retomada no Brasil. Outras coisas, eles lançaram o Nintendo Switch oficialmente aqui, eles já anunciaram que o Switch OLED, que é o videogame que nem lançou ainda, vai chegar no Nintendo no Brasil em 2022. Switch Lite já está aqui. Eles trouxeram a operação digital deles para o Brasil, né, através da nuvem e também de gift cards nas Americanas. E agora a gente tem uma eShop localizada em português com reais dentro do Nintendo Switch, do sistema do Nintendo Switch que a gente não tinha antes. O sistema do Nintendo Switch também está em português do Brasil. Eles estão contratando pessoas nas capitais, em todas as capitais do Brasil, as principais capitais do Brasil, para cuidar das operações estratégicas da Nintendo naquelas capitais ou naquelas regiões.
Bacana.
Então, assim, é forte o movimento que eles estão fazendo de retomada aqui, não apenas do Brasil, mas nos outros países da América Latina que também, depois do Brasil, estão ganhando essas mesmas melhorias. Então, eu acho que é seguro a gente dizer que a Nintendo ela está tentando fazer com que a América Latina se torne uma região importante para eles, assim como é os Estados Unidos, a Europa e o Japão, e a região ali da Austrália, que tem mais coisas do que o Brasil. Então, eu acho que o próximo passo é a gente ter um My Nintendo, com resgates ali de recompensas, uhum, melhores, né? É, de repente, num futuro 3-4 anos, a gente ter, de repente, uma loja física da Nintendo aqui no Brasil. E, eventualmente, eles estarem estabelecidos aqui para poderem trazer as mídias físicas. Não acho que vai ser por agora, eu acho que é uma operação que a gente deve pensar pelo menos nos próximos 5 anos ali, que deve acabar se concretizando. Mas é algo que eu acho que vai acontecer, sim. Tudo que a gente tem de coisas boas nas outras regiões, eventualmente, eu acho que vão vir pro Brasil, sim.
Eu acho que o brasileiro, ele ia poder usufruir de algumas coisas muito legais. Hoje, por exemplo, eu vi num grupo de Facebook de colecionadores de Switch da América do Norte. Às vezes eles postam fotos de clearance, que é quando tá em promoção lá na Walmart, né, na GameStop. E eu vi ali uma foto de um clearance de Bravely Default 2, que ainda é um jogo relativamente novo, né?
Lançou em fevereiro de 2021.
Pois é. E aí, clearance na Walmart por $29.
Nossa, cara, metade do preço.
É, e tem umas promoções legais de Xbox e de PlayStation aqui nas grandes varejistas. Imagina que legal a gente com mídia física de Switch no Brasil, ou do sucessor do Switch, né? E aí ver esses momentos de promoções onde a galera realmente pode aproveitar, né? Seria muito bacana.
Nossa, seria muito bom. Hoje, quando a gente tem sorte, a gente consegue as mídias físicas do Nintendo Switch por R$280, assim, dos jogos da Nintendo, os que são full price e que não abaixam de preço. De outras empresas, a gente consegue encontrar preços mais baixos, né? Mas ali, média de R$280, R$340 para lançamentos é mais comum, R$350. Mas assim, ver uma promoção dessa por R$150, um jogo grande desse, a full price, nossa, cara, ia ser maravilhoso. Lembrando que o Bravely Default, ele teve todo um marketing da própria Nintendo em cima dele, apesar de ser um jogo da Square Enix, né? Tanto que eles enviaram, inclusive, um brindezinho aqui pra mim, muito lindo, um caderninho do Bravely Default, que é uma outra coisa que a Nintendo tá fazendo aqui no Brasil também, né, de se aproximar dos criadores e portais de conteúdo também, com o PR deles, né, as relações públicas aqui, e isso é bem bacana também.
Bom, a gente é um podcast, como o Luiz bem colocou, de colecionismo, ou seja, a gente tá sempre, de alguma forma, transitando em torno desse tema das coleções, dos itens e tudo mais, e a gente queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Na verdade, a gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados sobre dois tipos de itens. A gente queria também te ouvir, que é o seguinte: qual é, na sua opinião, o item mais raro que você tem aí japonês e qual é o mais afetivo? Aquele item que não necessariamente é raro, mas te toca de alguma forma no coração, assim. Como é que você trata o colecionismo aí dentro dos seus itens aí, Coelho?
Olha, com o meu trabalho, recentemente, eu tive uma jornada diferente de colecionismo, né? Na época do GameCube, na época do Wii, foi quando eu comecei a ter meu próprio dinheiro, eu pude comprar os meus jogos, então eu colecionava muito a mídia física. Depois, na época do Wii U, o dinheiro ficou um pouco mais curto e eu me mudei pro Japão, onde a mídia física não entrava no Wii U, então eu não conseguia comprar mídia física lá pro videogame que eu levei do Brasil. E eu comecei a comprar digital, mas eu colecionava Amiibo. Nossa, se você olhar minha prateleira aqui, tem um monte de Amiibo. E eu adorava esses bonequinhos. As casas no Japão são pequenas, começou a faltar espaço na minha casa e eu comecei a dar uma freada. Falei, cara, não vai dar, eu não vou ter onde colocar esses itens mais. Depois que eu tive meu filho, foi difícil também, porque ele começou a pegar as coisinhas e eu não tinha mais onde colocar em display. Então, eu parei de comprar um pouco de coisa por motivos práticos. E como eu comecei o meu canal, a voltar meu canal mais para o conteúdo mais atual da Nintendo, fazer as análises, eu precisava ter os jogos no dia do lançamento, né, no Brasil. Então, eu comecei a comprar a mídia digital para ter o conteúdo mais rápido. E aí, é muito caro eu comprar a mídia digital e depois comprar a mídia física, né? Eu acabei deixando um pouco de lado. Recentemente, nos últimos meses, eu voltei a colecionar mídia física, então minha coleção de Nintendo Switch está crescendo, estou muito feliz com isso. Nossa. Em termos de itens japoneses, por causa disso, eu não tive muitos, né? Mas tem alguns que eu tenho muito carinho e tenho umas histórias engraçadas também. Um deles, que não é um item antigo, Mas ele, eu sempre tive vontade de ter um Famicom da Nintendo, que é o Nintendinho japonês. Afinal de contas, o meu primeiro videogame que eu sinto como se ele fosse o que eu tive pra mim foi o Nintendinho, né? Com a fita dourada de Zelda. Eu sempre quis ter um Famicom. Mas era muito caro comprar lá na Super Potato, lá em Tóquio. Eu acabei não comprando. Então, quando a Nintendo lançou o NES Mini e o Famicom Mini ele só tinha no Japão, ele não tinha aqui no Ocidente. E eu comprei o Famicom Mini e eu tenho muito carinho por esse videogame, porque os jogos são todos japoneses, eles são diferentes de alguns jogos que tem no Ocidente. E ele é um Famicomzinho mesmo, com os controlinhos que você consegue encaixar do lado. Então, eu gosto muito desse item japonês, eu guardo ele com muito carinho, porque ele me remete o item de verdade, o Famicom grande que eu queria ter. E eu não tenho. E tem uma história engraçada que na Brasil Game Show de 2019, né, quando a Nintendo voltou, inclusive, um fã me encontrou na fila do banheiro. Eu já tava dentro do banheiro. E aí ele me encontrou lá, ele falou: "Caraca, Coelho, eu tô te procurando todos esses dias aqui, finalmente eu te encontrei." Aí ficou aquela situação.
Que lugarzinho ruim, hein?
Eu não sabia se eu abraçava ele ou não, se eu pegava a mão dele. Mas, enfim, no fim das contas, eu acabei abraçando ele, né? Uma oportunidade só uma vez na vida, que o cara vai me encontrar, provavelmente. Aí ele falou: "Cara, eu tenho um presente pra você." E aí ele me deu duas fitas de Game Boy japonesas. Uma delas era de Neon Genesis Evangelion, pra Game Boy clássico, que eu amei isso.
Que massa.
Eu tenho guardadinho aqui comigo até hoje, a fita japonesa. E a outra fita era sobre um anime japonês mais obscuro ali, que eles têm vários jogos que nunca vêm pra cá e as pessoas nem conhecem. Mas o item que eu acho que eu tenho mais apego no meu coração é justamente essa revista que a Nintendo deu na fila do evento do Nintendo Switch, antes do lançamento dele, onde eu fui um dos primeiros brasileiros a jogar o Nintendo Switch, e que mudou minha vida. Porque hoje eu tô aqui conversando com vocês por causa desse dia, provavelmente. E eu tava lá nessa fila e eu guardei essa revista, e ela, além dela ter esse apego emocional muito grande pra mim, por causa desse momento, que acabou mudando o rumo da minha vida mesmo, uma outra coisa que mudou o rumo da minha vida foi a Nintendo World, né? Como eu falei pra vocês, eu queria escrever, falar sobre games e me apaixonei por esses universos por causa das letras escritas ali pelo Pablo Miyazawa, pelo Trivella. Então, eu acompanhava muito a Nintendo World. E eu encontrei o Pablo, hoje em dia a gente é amigo. E eu encontrei o Pablo e depois de muitos anos eu já tinha o meu canal, eu já tinha um número de seguidores bastante grande, já estava no Brasil, né? Já tinha tomado essa decisão de focar no canal. E o Pablo, eu dei essa minha revista para ele, que eu guardei com tanto carinho do Japão, que mudou o curso da minha vida, e eu falei: "Pablo, assina essa revista para mim, porque você é uma pessoa que influenciou muito na minha vida também. Se eu tô aqui hoje fazendo um canal do YouTube, foi porque eu escrevi muito, eu criei muito conteúdo, e por causa de vocês, que me inspiraram a isso." E aí o Pablo, ele escreveu uma mensagem, que eu fico emocionado até hoje, assim, não é nada demais, mas pra mim é grande. E ele escreveu a seguinte mensagem, ele falou assim: eu não editei essa aqui, porque ele editava a Nintendo World, né, a revista que eu tava lá era a revista do Japão. Ele falou: "Eu não editei isso aqui, mas de alguma forma eu fiz parte, eu ajudei isso aqui a acontecer." Porque ele fez parte da história da Nintendo no mundo, no caso, no Brasil, né? Ele falou: "De alguma forma eu fiz parte disso. E você também." E aí, quando ele escreveu, quando eu li isso, "e você também", aí pesou no meu coração. Porque eu falei que, de certa forma, eu também tô fazendo a minha parte na história da Nintendo no Brasil, assim como ele fez na época dele.
Sem dúvida.
Nossa, isso
muito legal.
Pegou muito forte no meu coração. Eu tenho guardado com muito carinho essa revista, com essa dedicatória dele e assinatura. Então, é um item muito importante pra mim. Eu vou guardar ele pra sempre.
Boa.
E assim, parafraseando um pouco Star Wars, às vezes o Padawan também vira mestre, né? Então, talvez foi o Pablo dizendo assim: "Ó, hoje você é Padawan, Coelho. Logo você vai ser mestre."
É isso aí. Coelho, a gente tá caminhando pro fim aqui. Eu queria que você deixasse os links pra galera que tá ouvindo a gente e por acaso não conhece teu trabalho, para conhecer melhor sobre as suas iniciativas, enfim, usa esse espaço aí para contar um pouquinho do teu trabalho.
Claro, gente. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Adorei ter esse papo aqui com vocês. Se deixasse, a gente ia passar horas aqui, certeza, né? Muitas coisas legais para conversar. As pessoas podem me encontrar na internet, no YouTube, canal Coelho no Japão. Vocês vão encontrar tudo sobre o universo Nintendo, literalmente, assim. Eu faço vídeo de notícias, eu faço análise de jogos, Eu faço ensaios sobre um pouco mais pessoais, sobre tudo que a gente faz listas também, e, enfim, tem muito conteúdo bastante rico, né? Mais recentemente, eu fiz uma timeline inteira contando desde o início até o final da história de Metroid, incluindo todos os jogos em ordem cronológica. Uou. E antes disso, eu fiz a mesma coisa com a franquia Zelda, né? Que, inclusive, eu faço esses vídeos em um formato que é como se fosse para ser assistido mesmo como uma série. Tanto que passou na televisão, na época que a loading tava ativa, eles passavam lá como episódios mesmo, né? Uhum. Então, eu me dedico bastante a esses conteúdos. E nas redes sociais é sempre a mesma arroba Rodrigo Coelho C, que é o meu nome, né? Eu continuei usando as minhas mesmas arrobas de sempre, né? Então, arroba Rodrigo Coelho C, lá no Twitter, no Instagram e no TikTok. Prometo que eu não faço dancinhas falando lá. Mas eu falo mais de retro game lá, tanto que o vídeo que eu postei hoje no TikTok foi mostrando uma curiosidade antiga sobre o GameCube. E um jogo japonês, olha só que curioso. Uhum, então, o pessoal pode me encontrar Coelho no Japão e arroba Rodrigo Coelho C. Ou então em coelhonojapão.com tem todos os meus links lá também.
Bom, pessoal, é o momento da gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje, lembrando que nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Caso você utilize o Spotify, aproveite e clique em seguir para ser sempre informado dos nossos novos episódios. Espalhe também a mensagem divulgando o nosso programa para o seu amigo ou amiga, para aquele seu grupo de WhatsApp ou Telegram, ou mesmo do Facebook sobre jogos. A ideia, como a gente sempre coloca por aqui, é tornar esse conteúdo um verdadeiro ambiente multiplayer. E para curtir os jogos que a gente mencionou aqui e todos os outros que fazem parte desse universo aqui de Jogo Raro, segue a gente lá no Instagram, no @jogoraro. Coelho, mais uma vez, muito obrigado, cara, pelo teu tempo. Foi um prazer enorme, assim. E eu espero que a gente possa se rever em breve aí pra falar de outras coisas, claro, sempre no mundo Nintendo.
Com certeza, gente. E do mundo dos games em geral mesmo. Tem o Final Level Cast, que a gente fala sobre tudo. Eu gosto de games, mas minha preferência só é mesmo a Nintendo desde criança. Mas tamo junto, gente. Mais uma vez, foi muito gostoso essa gravação aqui com vocês. E parabéns aí pelo projeto do Jogo Raro. Muito sucesso pra vocês também. Tamo junto.
Valeu, Luiz. Obrigado, Coelho. E a gente se vê na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.
Valeu.
Tchau, tchau.